Boa noite, então, aos colegas da cidade de Chapecó, dos arredores. Vamos iniciar o nosso trabalho após esse relato feito pela colega Jandira, que foi uma das colegas que trabalhou diretamente com a população local no estádio da Chapecoense. O nosso trabalho de hoje tratará de luto, de perda. Bem, nós estávamos numa jornada de estudos em Cartagena, lá nas Antilhas, lá no Mar do Caribe, a milhares de quilômetros aí da cidade. E fomos informados que a 400 quilômetros ao sul de onde estávamos, havia acontecido um acidente de imensas proporções. Não sabíamos ao certo da natureza do que tinha se passado. Aos poucos as informações começaram a chegar. E imediatamente a população de toda a região, a população da Colômbia, e ali onde estávamos, a população caribenha, ela é muito diferente da população restante da Colômbia, que é um país imenso, não é? E aos poucos as informações chegavam e nós presenciávamos o susto das pessoas, o medo, o desespero. Imagens começavam a chegar. Quando nos inteiramos da natureza do que havia acontecido, imediatamente alguns dos colegas que participavam daquele trabalho em Cartagena que fazíamos uma jornada de estudos de procedimentos clínicos e havia entre nós vários colegas de Chapecó. Uma colega imediatamente pegou o avião, que está aí com vocês, não é? A Michele, e retornou para auxiliar pessoas queridas da região, pessoas desconhecidas da região, a população em geral. Outros colegas que já estavam aí na cidade, como a professora Jandira, imediatamente se colocaram à disposição das autoridades para auxiliar, e mesmo à distância tentamos fazer aquilo que era possível. Interrompemos os nossos trabalhos em Cartagena e fizemos um trabalho específico sobre perdas, sobre luto, que agora vamos aprofundar nesta noite. Eu converso com vocês aqui da Inglaterra, do sul da Inglaterra, e aqui o impacto, mesmo com toda a distância, parece ter sido tão grande como em algumas regiões muito próximas a Chapecó. A mídia local deu uma grande ênfase ao que aconteceu nesse acidente trágico perto de Medellín. Bem, o nosso trabalho de hoje trata de como lidar com essas questões relacionadas a perdas, lutos, quando infelizmente elas ocorrem numa sociedade como a nossa. Inicialmente, é muito importante pesquisarmos as bases categoriais. Alguns colegas escreveram imediatamente, entraram em contato pelo WhatsApp pedindo orientações. Alguns já estavam se dirigindo para o estádio da Chapecoense para receber familiares e mandaram um WhatsApp indagando, pedindo por orientações, como proceder em casos assim. E imediatamente me coloquei à disposição e orientei, explicando que em casos e situações desta natureza, como não há tempo hábil de trabalharmos a historicidade de pessoas que vão chegando, como nós vimos no depoimento da professora Jandira e no atendimento que ela prestou, não há um tempo hábil de tirarmos a historicidade da pessoa. Então, recuamos um pouco e trabalhamos com as bases categoriais. Ou seja, quais são os preceitos de época, de cultura, de contexto, daqueles que estão envolvidos. como é a estrutura de pensamento da região, das pessoas que vivem em Chapecó, das mais de 200 mil pessoas. Claro que isso é feito por aproximação e há muitos elementos aqui que pedem reparo. Então, com base nisso, é que é dado um acolhimento. E à medida que ele ocorre, o terapeuta, o psicoterapeuta, o filósofo clínico, o psiquiatra, o psicólogo, ele vai fazendo os ajustes, pessoa a pessoa, família a família, conforme os muitos encontros e desencontros, conforme o depoimento que vimos há pouco. Agora, há questões muito importantes aqui. Uma questão inicial é sabermos dimensionar como a sociedade local entende, compreende, processa, desenvolve um assunto como este. Qual é o âmbito no qual ela coloca? Ela coloca na área da tragédia? Ela coloca na área da indiferença, como muitas vezes vimos na história da humanidade? Ela coloca numa área específica de dor? A resposta para isso, no caso de Chapecó, ficou bastante evidente, não é? Foi colocado na área da tragédia, na área de uma grande dor, de uma imensa perda. A reduzir o que houve simplesmente a uma concepção de um time de futebol que é bem num campeonato é tirar talvez a maior parte do que aconteceu. Foi muito mais do que isso. Não era apenas um time de futebol que havia se acidentado. E se fosse apenas isso, já seria muito. Mas, pela sociedade local, pela maneira como as coisas se passavam, ali havia muitos outros elementos de identidade, de profundidade, de identificação, elementos de complementação. Havia muito mais ali do que uma camisa pintada, do que um desconhecido que corre atrás de uma bola. O que estava ali era muito mais. Era uma ideologia, era um modo de ser, era uma maneira de participar da vida, eram vários fatores agregados e muito importantes. Eram fatores de alma, eram fatores de emoção, de afetividade, era uma família, era muita coisa num só evento. Então a sociedade local e com a reprodução imediata dos meios de comunicação que amplificou isso, espalhou pelo mundo todo, a sociedade local rapidamente mostrou como dimensionou o que aconteceu. Muito bem. Agora temos que considerar como cada indivíduo participa destes elementos da sociedade, da época, da base categorial. Qual é a interseção que existe? Alguns indivíduos, por exemplo, por uma orientação religiosa, espiritualista ou outra, entendem isso de uma forma muito diferente. Eles não conseguem conectar com um evento como esse sob o crivo da tragédia. Outros indivíduos não apenas conectam com o que houve, mas eles se tornam muitas vezes um amplificador disso, se sobrecarregando e às vezes entrando até em desespero. Alguns, quando fazem interseção com a sociedade local, com aquilo que está acontecendo, eles mudam profunda e essencialmente durante o fenômeno, durante a maior gravidade. Eles conseguem lidar com isso. Então, após um primeiro fator que nós consideramos as bases categoriais, e vimos como foi isso identificado na sociedade local, em seguida nós partimos para esse estudo, como a pessoa que está diante de nós lida com isso, com esse fenômeno que está diante dela. E aqui nós vamos ter, claro, de tudo. Vamos ter desde o choque, desde o trauma, desde o do desespero, até reações que vão nos parecer como se a pessoa não estivesse entendendo o que se passa, até pessoas que agem de uma maneira completamente indiferente, dando uma outra conotação. Enfim, aí nós vamos ter praticamente tudo. Bem, aqui nós precisamos considerar alguns elementos, que é, diante desse contexto todo que inicial, com que estamos tratando? Qual é a natureza do que estamos tratando? Eu sei que, ao colocar assim, uma resposta que é óbvia e que surge até pelo calor dos eventos, é, estamos lidando com uma grande perda. É disso que estamos tratando. Mas não, a historicidade da humanidade não mostra assim essas coisas. Há muitos elementos que são indexados de outra maneira. Grandes batalhas foram entendidas de formas diferentes, não apenas no momento em que aconteceram, com o tempo. Então é importante que saibamos assim, nós estamos lidando com um evento de qual natureza? Né? Como ele se insere aí? Para sabermos também como nos aproximarmos desse elemento e como o que fazer a respeito dele. Vamos ver algumas exemplificações sobre isso. Se nós estamos lidando com um elemento de choque, ou seja, do ponto de vista da sociedade, de milhares de indivíduos, houve um choque, um impacto muito grande, maior do que isso que nomeamos como perda, talvez a perda propriamente ainda não tenha aparecido. Talvez o que tenha aparecido no momento foi o impacto, a perplexidade, as lágrimas, a dor. E nesse caso, talvez a perda apareça daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas. Não estou dizendo que será assim ou que é assim. Estou dizendo que isso é uma possibilidade que precisamos pesquisar. Somos pesquisadores da alma humana. Então vamos pesquisar, vamos ver se foi assim. Um dos motivos de fazermos essa pesquisa é que, se foi assim, se a perda de fato aparecerá daqui a algumas semanas, ou às vezes meses, e nós vamos ver como a população e como os indivíduos dentro dessa população lidam com esse elemento de perda. Algumas sociedades, por exemplo, diante de uma grande perda, e aí perto houve um dos eventos históricos da história do Brasil mais conhecidos, que foi a retirada de Laguna, não é, em relação ao Paraguai. Foi um acontecimento épico. Tivemos eventos marcantes aí na região de Chapecó, próxima a ela. Então, quando nós estudamos isso e vemos, puxa, a população local costuma lidar com perda, por exemplo, enfrentando o problema. Outros lidam com perda recuando e acusando uma grave tristeza, um recuo existencial, uma baixa em todos os princípios vitais, como uma maneira de lidar com isso. Outras vezes, se é que estamos lidando com a perda, isso é tido de uma outra forma, e quando sabemos, pela historicidade da população, dos eventos, por aproximação, o que provavelmente virá, então temos até como fazer uma profilaxia em várias áreas. Uma preparação para lidar com isso em várias áreas, não é? Achar que a perda se dá no momento em que algo tão trágico ocorre, muitas vezes é negligenciar a pesquisa. Para alguns, a perda não ocorre no momento da tragédia, ocorre depois. Para outros, isso não vai ocorrer, isso é de outra maneira. Eu vou fazer uma pausa aqui para ouvir vocês, considerações, questões, antes de prosseguir aprofundando esse trabalho que estamos fazendo sobre luto e perda, ok? Deixa eu parar o gravador. Bem, prosseguindo então com o nosso trabalho. Como filósofos clínicos, nós costumamos observar em fatores traumáticos, em fatores insidiosos, em fatores contundentes como esse. E eu uso essas palavras com base na própria manifestação que houve no local onde isso ocorreu, não é? Conforme nós vimos no depoimento da colega no início, que esteve muito próxima a todo o evento, prestando socorro à população. Então, é com base nisso que eu utilizo esses termos, estas palavras. Quando nós lidamos com isso, é usual que prestemos atenção a quais partes da estrutura do pensamento de uma pessoa ou de uma sociedade esse forte fator contundente costuma tocar. Por exemplo, em algumas pessoas, em algumas sociedades, um evento como esse incide diretamente sobre a parte da afetividade, que são os tópicos referentes à afetividade e às emoções. Em outras vezes, há um forte ataque, não nessa área, mas lá num tópico, por exemplo, significado ou nos prejuízos. Nós precisamos dimensionar, por aproximação, e nem sempre isso é fácil durante o momento em que ocorre, onde provavelmente houve o forte baque existencial. O que vem agora não é muito simples, mas vamos com vagar, vamos ver algumas dessas variáveis, ok? Dependendo de onde esse baque, esse ataque existencial ocorre, ele se transforma rapidamente em outra coisa. E não raro pode se traduzir em elementos paradoxais, aparentemente. Por exemplo, às vezes um acidente aéreo que vitimou tantas pessoas, que fez tantas famílias, tantos amigos padecerem, como vocês viram, produz um efeito aparentemente paradoxal de melhoria, de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem. Tão grande que às vezes os fatores usuais de caminhada para isso não produziriam, como ensino, desenvolvimento e outras coisas. Às vezes uma tragédia como essa propicia que pessoas coloquem esses sentimentos, emoções de solidariedade, de buscas, consigam ultrapassar feridas, mágoas. Costumam Às vezes, isso propicia que a pessoa se desenvolva rapidamente em fatores que levariam, às vezes, muito tempo, muitos anos, não tivesse existido uma tragédia. E alguns desses casos se veem no estranho paradoxo no qual foi a tragédia que permitiu a eles conhecer a humanidade, conhecer o amor, conhecer o desenvolvimento, crescer, se desenvolver. Imaginem o que é viver um paradoxo como esse. Para muitos, isso é tão dilemático e tão difícil que eles se sentem culpados, eles se sentem incomodados, porque de certa maneira alguns atribuem o crescimento e o humanismo que adquiriram a uma tragédia, não é? E se sentem mal com isso. Mas essa relação que alguns fazem dessa forma não é necessária, ela é contingente, para muitos não é assim. Outras vezes, um fator como esse que aconteceu, ele impacta diretamente áreas de desenvolvimento da estrutura de pensamento de uma sociedade, de uma pessoa, ocasionando, às vezes, desde uma parada existencial por muito tempo, até um recuo a bases muito anteriores. Alguns desistem, alguns acham que a vida não vale a pena, alguns ficam profundamente magoados contra a existência, contra a crença que eles têm, contra outras coisas. Alguns acham que foram furtados existencialmente, roubados, assaltados, que isso não poderia ter acontecido. Ou seja, saber onde isso vai impactar na malha intelectiva nos dá esses direcionamentos. E, claro, eu exemplifiquei apenas com dois ou três itens, são muito mais, Isso vai aos milhares de exemplificações. Temos que ver em cada caso como isso ocorre. Um outro fator importante quanto a isso é cuidarmos as respostas prontas. Não há como chegarmos a uma sociedade como a de Chapecó, no qual isso aconteceu, e que a própria sociedade local colocou como uma tragédia, como uma grande dor, não é? Milhares de pessoas desfilando pela rua, uma cena que foi pelo mundo inteiro mostrando a dor, não é? Mas não há como nos aproximarmos ainda assim dessa sociedade com respostas prontas. Precisamos das respostas para as pessoas de Chapecó. O que fazer com as pessoas daí? Como elas lidam com isso? E a maneira como elas lidam com isso é a melhor maneira como elas poderiam lidar, ou pelo menos é uma maneira producente? Haveria outras maneiras de trabalharmos, de ajudarmos dentro dos preceitos dessa sociedade? Qual seria? E aqui, novamente, entramos em vários aspectos dilemáticos e curiosos. Por vezes, quando vamos trabalhar essa ausência, essa perda, essa dor que ocasionou, nos deparamos com outros fatores. Fatores que só aparecem agora por conta disso, que estavam às vezes muito distantes. Então, por exemplo, nós vemos, às vezes, quando vamos trabalhar com isso, subitamente algumas pessoas trarão elementos que provavelmente nada tem a ver com isso. Então, às vezes, uma pessoa dirá: olha, ela mora numa pequena vila afastada, nas margens do rio Uruguai, e ela traz para você problemas da escolinha, que ela tem lá, uma escolinha comunitária, e chora pela escolinha, e você fica pensando: mas o que isso tem a ver com o que houve? E, no entanto, às vezes foi pelo que houve que ela desviou a atenção dela e começou a reparar na escolinha, que ela deve dar maior atenção, maiores cuidados, zelo. Vejam como esses fatores dissonantes, esses fatores que resvalam no assunto, que aparentemente é o assunto principal, surgem às vezes e pedem pela nossa atenção clínica e pelo direcionamento clínico em relação a eles. Bem, mas existem outros fatores. Considerando aquelas pessoas que tomaram de fato o que aconteceu como uma perda, uma dor, perderam familiares, choram, estão muito tristes, eles adotaram o modo como a sociedade dos homens encara um evento como esse, que é pela tragédia, pela dor, pela perda. Para essas pessoas, quando é dimensionado assim, o que fazer? Qual o caminho? Anestesiar essa dor via dados de semiose, utilizando elementos de tradução? É isso que fazemos? Mas se fizermos isso, será que algumas pessoas depois não dirão a nós que nós, ao invés de ajudarmos, acabamos atrapalhando e dificultamos as coisas? Algumas pessoas, quando perdem pessoas que amam e sofrem, e elas sofrem muito com isso, e são sedadas com medicamentos, algumas depois elas se sentem roubadas e dizem: puxa, que direito você tinha de me privar do meu luto, das minhas lágrimas, da minha dor? Como você pôde fazer isso? Isso era uma parte importante que eu tinha para lidar com o que aconteceu. Alguns precisam do luto, eles precisam vivenciar, desde as lágrimas, a revolta, as várias etapas, que para cada um será diferente. Alguns precisam disso. Nós não podemos furtar algumas pessoas deste direito que elas têm. E outras nos pedirão profundo e essencialmente que nós façamos esse furto existencial, que elas não considerarão dessa forma, talvez, de uma outra forma. Seja qual for o caminho que será adotado, precisamos ainda dimensionar se esse pedido, se isso que nos é chamado a fazer, obedece apenas o momento da dor em que isso se passa, ou se isso abrange a parte da existência da pessoa que ultrapassa esse momento da dor. Às vezes, uma pessoa em momento de desespero, de pânico, de dor, de medo, ela pode pedir e fazer coisas que logo em seguida, assim que a paz for restaurada, ela se arrependerá muitíssimo. E nós precisamos mais uma vez estar atentos a isso. É nossa função, é nosso trabalho, é o nosso modo de lidar com isso. Vou fazer mais uma parada aqui, desligar o gravador para conversarmos e depois vamos seguir para mais uma etapa desse nosso trabalho. Conforme vocês ouviram os vários relatos dos vários colegas aqui, não é? Como cada um recebeu a notícia, como cada um lidou com isso. Observem os momentos nos quais as coisas se passam. Para alguns, enquanto eles trabalham auxiliando aqueles que estão próximos, eles diluem a própria dor, diluem a perda e aprofundam suas compreensões. Outros, pela maneira como receberam a notícia e acompanharam o desenvolvimento das coisas, aí elaboraram suas percepções. Outros já tinham as percepções prontas, elas apenas se ajustaram de certa maneira, ora mais, ora menos, àquilo que estava acontecendo. Alguns, durante o desenvolvimento, como a colega que acabou de falar, quando os caixões começaram a chegar, ela então começou a chorar muito. Observe os momentos em que essas coisas se passam. Esses momentos podem ser importantes pela acentuação do discurso, pelas proposições do discurso. Exemplo, às vezes, quando o ápice dessa manifestação se dá na parte final, quando já as cerimônias fúnebres estão se encerrando, algumas pessoas têm maior tempo de preparo, elas conseguem trabalhar certas questões internas para lidar com isso nas bases delas. Outras pessoas não, elas precisam lidar com isso logo que as coisas surgem. A fazer essa sincronia de movimentos é outro fator que pode ser relevante em vários casos, em vários momentos do que está se passando aí. Mas isso para algumas pessoas não é determinante, não. Nós precisamos ver pela historicidade, pela estrutura de pensamento das pessoas, onde estão essas relevâncias. Agora, nos próximos dias e semanas, muitos grupos de apoio pela cidade vão surgir, não é? Psicólogos, filósofos clínicos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais, das mais diferentes escolas agora vão fazer acompanhamentos e terão a oportunidade de ver estes e outros fenômenos acontecendo. Muita pesquisa surgirá a partir de agora, não é? E que vão provavelmente servir de referência para fatos como estes, não é? Desde hecatombes climáticas que acontecem, enquanto estávamos em Cartagena, quando nós chegamos a Cartagena agora, havia recentemente sido um furacão que havia se formado ali perto, no mar do Caribe, recentemente tinha perdido suas forças e desaparecido. Mas nós chegamos lá e estavam ainda as águas, cobriam parte da estrada que nos levava até o hotel. E essas hecatombes climáticas, esses desastres climáticos, também são tragédias que às vezes se abatem sobre populações, tal qual fatores como acidentes aéreos e essas coisas. Então, essas pesquisas servem para vários pontos de referência. E o acompanhamento delas é importante para a gente poder entender cada vez mais esses fenômenos, como eles ocorrem, o que fazer a respeito deles, como contextualizar essas questões, né? Bem, eu vou parar o gravador para colocar mais questões para vocês poderem interagir, participar, ok? Bem, prosseguindo então, vejam essas falas, esses testemunhos, esses depoimentos dos vários colegas, como isso aprofunda o que estamos tratando aqui, não é? E de fato, quando determinados fenômenos como este que aconteceu com o time de futebol da Chapecoense e que atingiu com tão grande impacto a população, fenômenos como esse às vezes só podem ser de fato assimilados, entendidos, assimilados por algumas pessoas depois que eles acontecem, muito tempo depois. Ok? Há pessoas que já têm uma preparação a priori para situações como estas, construíram ao longo da vida. Outros não. Algumas pessoas conseguem compreender e mensurar muito tempo depois que se passou. Elas precisam perceber como a coletividade lida com isso, como os amigos lidam com isso, como nas escolas, nas paróquias, na mídia, isso é lidado depois, os desdobramentos, e só então elas conseguem assimilar, entender e ter um posicionamento quanto a tudo isso. Ficam como que num limbo, flutuando de um lado para o outro, até poderem se localizar e se achar. Claro que, quando isso acarreta graves danos à vida da pessoa, a ponto de tornar impeditivos os movimentos existenciais dela, nós então fazemos uma intervenção clínica. Mas quando a pessoa precisa desse tempo, enquanto ela conduz as suas coisas e aos poucos ela vai elaborando isso, a conduta talvez mais interessante seja de acompanhar a pessoa durante esse percurso que ela faz. Para alguns, a caminhada ainda é longa após o que aconteceu, muito longa, como uma das colegas colocou no início, né? Que talvez para muitos essa dor ainda vá muito, muito longe. Mas algumas pessoas, quando lidam com isso que houve, a capacidade que elas têm de gerenciar dor, de gerenciar perdas, de gerenciar estes elementos, às vezes é muito pequena. Algumas pessoas não têm um fôlego, disposição e nem disponibilidade para ir muito longe com isso. Elas precisam logo terminar essa etapa para poderem prosseguir suas vidas. É muito interessante e muito importante que a gente saiba, na medida em que isso é possível, aproximar a lupa e identificar esses fenômenos, tanto quanto possível, né, de maneira a poder inclusive participar, não é, destes desdobramentos. Para cada pessoa, vocês podem ver pelos familiares, pelos amigos, como a reação de cada um diante disso, né? Desde a incredulidade, alguns já estamos com vários dias, né, desse acidente, alguns ainda agora parece que eles não estiveram aí na cidade, não é? Parece que eles não participaram disso. E outros parecem completamente devastados com o fenômeno, com o evento que aconteceu. Eu tenho uma outra questão para vocês. Vou parar aqui o gravador. Bem, o motivo dessa questão que eu coloquei diz respeito ao fato da importância que a alteridade tem para muitas pessoas. Muitas pessoas, diante de um fenômeno como este que aconteceu, elas, diante da opinião pública, da opinião do outro, da explicação do outro, do depoimento do outro, elas conseguem, nesta alteridade, uma localização existencial que é delas. Elas precisam muitas vezes disso. Então, por isso eu perguntei a vocês, como foi para cada um essa conversação com tantos povos, com tantas mídias de tantos países, tentando explicar, tentando conversar, tentando acolher, tentando dialogar com a população de Chapecó. Ainda que o acidente tenha acontecido a milhares de quilômetros daí, o epicentro de tudo isso recaiu sobre a cidade, e que foi tema no mundo inteiro, não é? E muitas pessoas da cidade, aqueles que lidam e precisam da alteridade, provavelmente procuraram, às vezes até mais nos noticiários, pela imprensa mundial. Para alguns, a repercussão que um time lá de uma cidade distante, de um país distante, vestiu a camiseta da Chapecoense, que houve um minuto de silêncio numa cidade lá da Rússia, ou coisas assim, para alguns isso é essencial para as movimentações de alteridade, de compreensão, de localização e até de explicação daquilo que eles viveram. Eles precisam muito disso. Viram o que foi colocado há pouco, que quando a notícia chegou, muitos foram para a rua, precisavam encontrar o vizinho, conversar, trocar dados, precisavam disso para poderem até colocar o espanto, a perplexidade, né, daquilo que estava acontecendo, a incredulidade diante daquilo. De fato, muitos que agem por alteridade precisam agir dessa forma. Eles precisam do outro, da visão do outro, do depoimento do outro, para poderem fazer essa localização existencial. Vejam como os caminhos que se abrem pela clínica, eles passam por essas vastas regiões, e que a pesquisa de horizontes em torno disso é muito importante para sabermos como agir em situações como estas, não é? Que pedem muitas vezes uma ação pronta, quase imediata da nossa parte, daqueles que acompanham. Mais uma questão para vocês. Deixa eu desligar o gravador. Com isso, com esses depoimentos, com esses relatos, agora fazemos o fechamento dos nossos trabalhos de hoje, não é? Observem que por mais contundente, por mais impactante que um evento como esse, que caiu sobre a cidade de Chapecó e milhares de pessoas, possa ser, existem vários caminhos e horizontes que parecem seguir abertos, alguns novos horizontes se anunciam. Observem como cada pessoa lida com isso. Uns falam em reconstrução, outros falam em erguer o time, outros tiram lições para suas vidas, outros levam ensinamentos para a comunidade. Observem os desdobramentos, observem os caminhos que são trilhados a partir de um fenômeno como este, não é? E particularmente, como eu vou muito à cidade de Chapecó, e tenho um carinho muito grande por toda a região, por todas as pessoas. E tenho muitos amigos e tenho participado muito da vida da população local. Quando recebi as primeiras informações, a minha intenção foi imediatamente me conectar com os colegas e ver tudo o que era possível fazer a respeito. Pelo que eu vi dos muitos colegas que estudam filosofia clínica e que saíram na mesma hora em socorro de todos, eu fiquei particularmente tocado com isso, né? E vi a emoção que colheu a todos nós que estávamos em Cartagena, a 400 quilômetros de onde houve esse acidente. Tragédias assim, com os nossos amigos, com os nossos queridos, quando ocorrem, e muitas vezes ocasionam golpes muito duros na existência. São aprendizagens difíceis às vezes, não é? Muito difíceis. Mas é mais um capítulo da longa e linda jornada, e às vezes trágica jornada que é a vida. Eu agradeço a vocês, ok, por essa nossa conversa nesta noite. Ainda que muito longe, a gente está tão perto, não é? Parece que a Inglaterra e Santa Catarina estão bem próximos nessa nossa conversa de hoje à noite. Quero desejar uma boa noite a vocês, um grande abraço a todos e contem comigo. Um abraço, pessoal.